tinha um negócio engraçado no projeto do Paraty. É, eu tinha convivido durante os 3 anos de construção do barco com um problema que na faculdade eu só conhecia em teoria. Aliás, com um inimigo que eu só conhecia em tese, que era o famoso Murphy. Quando eu comecei a construir o Paraty, a gente tinha um vizinho lá na cidade de Paraty, um vizinho argentino que se chamava Carlos. E o Carlos era um camarada que conhecia de muitos assuntos, extremamente elegante, falava com uma voz forte e clara. E ele tinha apenas uma característica que incomodava bastante. Ele era capaz de afundar o mais ferrenho dos otimistas com 3 frases precisas. E durante os 3 anos de construção do meu barco, o Carlos, que a gente chamava de Carlitos, tinha acompanhado a construção do barco. E cada vez que a gente tinha um problema infernal, estava num estaleiro, no fim do mundo, cheio de graxa até as orelhas, todos os engenheiros com a mão na cabeça, um monte de croquis na parede, as baterias não estavam dando certo, não estava funcionando como a gente tinha desenhado o croquis elétrico do barco, e a gente estava cheio de problemas e todo mundo nervoso. De repente, apareceu o Carlos, elegante, como sempre, olhava para todo mundo e com aquela voz alta e forte, ele falava: "Vocês podem parar." Ficava todo mundo olhando para o Carlos: "Quem é esse cara?" Ele falava: "Vocês podem parar, porque o seu barco vai quebrar. Todo barco quebra e o seu barco vai quebrar, cedo ou tarde." E muitas vezes eu tive que salvar o Carlitos de ter o pescoço torcido por algum funcionário mais exaltado. O Carlitos, de fato, sabia que ele conhecia muito bem barcos, e ele sabe que um barco novo sempre dá problemas, sempre dá alguns defeitos, sempre cedo ou tarde acaba quebrando. E no momento em que eu passei o Cabo Horn, a primeira pessoa em quem eu pensei foi o Carlitos. Eu pensei: puxa vida, se quebrar o Paraty, agora não dá mais tempo de voltar nadando para a América do Sul para quebrar o pescoço do Carlitos. E eu estava pensando no Carlitos, em todas as coisas que ele tinha falado que podiam dar problema. E umas 2 horas depois de passar pela latitude do Cabo Horn, eu já estava em pleno estreito de Drake. Eu olhei para o barógrafo a bordo do Paraty e o barômetro começou a indicar uma queda brusca de pressão atmosférica, e eu percebi que eu ia entrar na minha segunda tempestade naquela viagem. Eu troquei rápido as velas do barco, coloquei as velas de tempestade, e antes de acabar de pôr as velas, o vento já estava passando de 40 nós, as ondas foram ficando cada vez maiores, e de repente o Paraty estava navegando num mar simplesmente impressionante. O vento fazia um barulho impressionante nas velas, ia subindo o barco, aquelas ondas subindo, 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 subindo. Ele atravessava a crista de uma onda e descia atrás da onda, começava a subir uma parede de novo de água. E naquele momento eu lembrei de novo do Carlitos, das descrições que ele fazia do Cabo Horn, que é essa passagem do Pacífico para o Atlântico, e das tempestades que tem em torno do Cabo Horn. O Carlitos conhecia estatisticamente todos os acidentes e naufrágios. Ele adorava falar do número de vidas humanas perdidas em tempos de paz entre os anos de 1949 e 1979. Ele conhecia os nomes dos navios naufragados e sabia de todas as histórias. Ele adorava brincar de contar essas histórias. E ele sabia descrever as ondas de 18 metros de altura em torno do cabo com um especial talento. Ele falava das massas negras de água que se erguerão contra os céus e avançarão sobre o seu barco, dos tubarões famintos, baleias assassinas e bancos de neblina e icebergs à deriva. E ele fazia isso de brincadeira. Eu sabia muito bem, ele adorava brincar com essas coisas. Acontece que quando a gente está comandando um barco com 25 toneladas, que custou o trabalho de quase 100 e poucas pessoas durante 3 anos, quando a temperatura é de 3 graus e a gente está com frio na barriga, de nervoso, a gente acredita em qualquer brincadeira. E eu simplesmente não queria imaginar o que era uma onda de 18 metros de altura. As ondas onde o Paraty estava navegando tinham 8, 9, quase 10 metros de altura, e era um espetáculo simplesmente horroroso, impressionante. Umas 3 horas depois de começar a tempestade, o Paraty ainda estava subindo e descendo aquelas massas impressionantes de água, o mar estava coberto de espuma, o vento estava entre 55 e 60 nós de velocidade, mas nada de errado tinha acontecido. a bordo. Eu já estava com as velas presas, um mínimo de vela, o barco andava a mais de 9 nós de velocidade, eu fazia o rumo que eu queria ainda, o rumo sul, e tudo parecia mais ou menos bem. Eu continuava com tenso, com os dentes fechados. 10 horas depois de começar aquela tempestade, aconteceu um negócio muito incomum a bordo do Paraty. Pela primeira vez em 23 dias de travessia, desde que eu tinha deixado o Brasil, eu desliguei o piloto automático e segurei o leme com as minhas mãos. Eu estava navegando sem piloto automático, descendo aquelas ondas, surfando nas costas das ondas, me divertindo como nunca tinha me divertido antes. Tinha desaparecido o medo num instante, e eu estava surfando aquelas ondas, escolhendo a onda seguinte, subindo e descendo, e o Paraty estava completamente domesticado no meio daquele vento impressionante. Eu acabei atravessando o Estreito de Drake em 3 dias, ao invés dos 5 dias previstos. E aquela situação horrorosa, aquela que era a tempestade, na verdade não representou em momento algum risco para o meu barco. E eu percebi que coisa engraçada, como a gente no mar sempre se impressiona com o tamanho das ondas, com a intensidade do vento, quando na verdade nem sempre o tamanho das ondas ou a intensidade de uma tempestade são um risco maior. Na verdade, o Paraty estava navegando em perfeita harmonia com aquelas ondas, e ele subia, 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 subia aquelas ondas e descia, descia, descia do outro lado, e sem jamais desafiar elas ou sem bater contra as ondas. E aquela tempestade me ajudou bastante, me fez ganhar 2 dias de viagem no Drake. 2 dias a menos de navegação no Drake é uma das melhores coisas que alguém que vai para a Antártica pode desejar. E no 26º dia, eu tinha acabado de avistar o meu primeiro banco de icebergs. É uma cena impressionante a gente avistar um iceberg pela primeira vez. É uma massa de gelo monumental que cria um microclima próprio em volta. Eu avistei um banco de icebergs encalhados perto da Ilha Schmidt, na Península Antártica. E no final do dia 26 de janeiro, eu estava entrando com o Paraty no canal de Neumayer, no meio de montanhas impressionantes de rocha negra e gelo. E no final desse dia, eu consegui ancorar o Paraty na Baía Dorian, uma minúscula baiazinha na Ilha Wink, onde eu tinha escolhido para passar o meu inverno na Antártica. Eu acabei de ancorar o Paraty, a baía estava forrada de minúsculos pedaços de gelo flutuante. Eu desliguei o motor do barco e acabei de amarrar as velas. Fez um silêncio em volta e eu fiquei ouvindo os pinguins e algumas focas que estavam em volta da baía. Mas a primeira coisa que eu fiz, ao invés de descer em terra firme e preparar o meu bote de borracha, foi desligar num golpe violento o meu despertador vermelho, que tocava a cada 45 minutos, e dormi. Eu estava desesperado para dormir mais do que 45 minutos. E de roupa e tudo, eu estava de macacão, a temperatura era baixa, mas não fazia tanto frio como no Cabo Horn, porque o ar era muito seco. Eu de macacão e meias, pulei na cama, uma cama de verdade, embaixo do barco, e dormi umas 5 ou 6 horas como um príncipe, sem ter que pensar em acordar com um despertador. E de repente eu acordei com um barulho esquisito em volta do barco, fazia um barulho de fritura muito forte, fazia psh. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. O Paraty é construído em alumínio, e numa técnica de construção que a gente trouxe da França, onde não há reforços dentro do casco. O grande problema disso, a vantagem é que o barco fica muito mais forte, mas o grande problema é que ele fica como se fosse uma caixa de ressonância ao contrário, e os barulhos do mar se propagam com bastante intensidade para dentro. Fazia esse barulho de fritura muito forte, e eu acordei tonto de sono, era uma e pouco da madrugada, e eu saí para fora para ver o que estava acontecendo. Eu estava com muita fome, eu imaginei, puxa vida, será que tem chineses fritando pastéis do lado de fora? Eu não tinha comido nada desde que eu tinha chegado na Antártica. E quando eu olhei em volta do Paraty, eu levei um susto. O mar estava completamente forrado de pedaços de gelo, milhares de pedaços a perder de vista, cada pedaço do tamanho mais ou menos de um fogão ou de uma geladeira. E esses pedaços eram de gelo doce, que na água salgada fica efervescente e faz esse barulho estranho. Eu me sentia como se estivesse flutuando numa bacia cheia de sorrisal, fazia um barulho muito engraçado. E quando eu olhei para cima do Paraty, eu levei um susto maior ainda. O mastro do Paraty é preto, tem 22 metros de altura, uma extrusão de alumínio, que é sustentada por 14 cabos de aço e uns 30 e poucos cabos para manobrar as velas. Quando eu olhei para cima, todos esses cabos e o mastro estavam forrados de cristais de gelo, finíssimos cabelos de gelo, de mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento. Eu nunca tinha visto um espetáculo mais impressionante na minha vida. À 1:30 da manhã, nessas latitudes, o sol praticamente não se põe. Tinha sol, e o sol atravessava esses cristais de gelo em suspensão no ar e formava milhares de pequenas irisações. E o Paraty estava completamente irisado, coberto de minúsculos arco-íris. Eu fiquei olhando maravilhado para aquele espetáculo, pensando, puxa vida, não fazem 10 horas que eu estou na Antártica e já me acontece um negócio desse. Eu preciso tirar uma fotografia, senão ninguém em Paraty vai acreditar no que eu estou vendo. E eu entrei correndo, de meias ainda, entrei correndo para dentro do Paraty para pegar meu equipamento fotográfico. E no meio da corrida eu tropecei numa sacola que estava jogada dentro do barco. Eu lembrei que o equipamento estava fechado num container à prova d'água, com sílica gel dentro para evitar a umidade. E aí eu pensei, puxa vida, mas que absurdo essa pressa terrível. Para que essa correria? A partir de agora eu vou passar 370 dias, pelo menos, ancorado nessa baía. Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer o que eu bem entender. Eu sou dono e senhor do meu tempo. Eu posso fotografar quando eu quiser. Posso fazer direito, sem pressa, montar o tripé e o cavalete, sair para fora. E aí eu resolvi voltar para trás e não montar o equipamento fotográfico. E eu saí, fiquei olhando os meus cristais de gelo, pensando em fotografar eles no dia seguinte. E eu acabei passando 377 dias ancorado na Baía Dorian para descobrir que aquela foi a primeira e a última vez que aqueles cristais se formaram. Nunca mais cristal nenhum se formou em volta do Paraty. E nesse período de 377 dias que eu fiquei na Antártica, eu acabaria percebendo que todas as oportunidades que eu ia ter para ver fenômenos ópticos, para conhecer pessoas, para visitar lugares, iam ser sempre oportunidades únicas. É engraçado, eu pensava que eu era dono do meu tempo. Quando eu cheguei na Antártica, eu ia acabar descobrindo que a coisa mais escassa que existe na Península Antártica, que mais difícil que existe numa viagem de um ano numa região polar, é o tempo. O tempo é um bem escasso, porque a gente não vai para a Antártica para tentar sobreviver ao frio, a gente não vai para tentar improvisar, a gente vai para tentar conviver com o tempo, com os elementos, com o gelo. Isso requer uma preparação muito grande, isso requer uma capacidade de se harmonizar com o meio. Era esse o grande desafio que eu ia ter pela frente quando comecei o meu primeiro dia ancorado na Baía Dorian. É engraçado porque a vida num barco, quando a gente está sozinho, é mais ou menos burocrática. A gente tem um monte de coisas para fazer o tempo inteiro. E os primeiros dias na Península Antártica foram dias de muito trabalho. Eu tive que colocar o barco em ordem e preparar ele para quando o mar começasse a congelar. Eu recebi a visita de alguns outros barcos. Todas as semanas aparecia ou algum navio ou algum veleiro. E os dois primeiros meses passaram rapidamente. Eu estava preparando todos os equipamentos do barco e as revisões. As temperaturas ainda eram quase sempre positivas, entre 0 e 5 graus, e a vida não era muito desconfortável. O grande problema eram as tempestades que surpreendiam o Paraty, e eu prendi o barco numa profundidade de 3 metros, com mais ou menos 500 metros de cabos amarrados nas pedras em volta do barco. E volta e meia tinha que regular esses cabos para que o Paraty ficasse de frente para o vento cada vez que uma tempestade começava. E era difícil regular os cabos que prendiam o barco às pedras. Não porque o trabalho fosse pesado, mas eu tinha que descobrir a direção certa para orientar o barco em relação ao mau tempo. Eu acabei descobrindo que as piores tempestades vinham de nordeste e de sudoeste. Até que eu acabei prendendo o Paraty numa posição mais segura em relação ao vento. Eu tinha descoberto uma lavanderia não longe, onde ainda minava água, e uma vez por semana eu ia lá lavar todas as roupas do barco e limpar todos os equipamentos. Mas no começo do mês de março a minha lavanderia congelou. Passou um navio inglês que me fez uma visita, e eu sabia que dentro de 2 semanas passaria o último navio pela Península Antártica, um navio subindo, fechando a temporada, e a partir daí eu sabia que o próximo ser humano que eu encontraria seria só no final do ano, em novembro ou dezembro, quando começasse uma nova temporada na Antártica. E quando a minha lavanderia congelou e o último navio foi embora da Antártica, eu fiquei meio chateado durante alguns dias, porque eu sabia que ia passar 8 ou 9 meses sem encontrar com um ser humano. Eu pensei, bom, agora vai ser a parte mais chata da viagem. Mas o mar começou a se consolidar e os 5 ou 10 centímetros de gelo que se formaram no mar engrossaram para 15, e de repente eu descobri que eu podia andar sobre o mar. Eu montei os meus esquis e coloquei o trenó para fora do barco e resolvi tirar umas férias do Paraty e sair alguns dias esquiando sobre o mar, conhecendo outras ilhas perto da ilha onde eu estava ancorado. Eu voltei alguns dias mais tarde, depois de uma excursão muito agradável em volta do Paraty. Eu estava bastante cansado e suado, mas os dias tinham sido de tempo bom, muito sol. E quando eu cheguei perto do Paraty, eu estava com bastante fome e a temperatura era de uns 8 ou 9 graus negativos. Mas fazia calor, por incrível que pareça. Eu estava com todos os casacos amarrados na cintura ou presos no trenó. Estava apenas de camiseta. O ar é muito seco na Antártica e a gente não sente o frio quando não tem vento. E o sol esquenta, o sol é refletido pela neve, esquenta bastante. Quando eu entrei dentro do Paraty, fazia frio, porque aí o sol não entra, eu revesti os casacos. E eu estava com um desejo terrível de comer uma mousse de chocolate e de tomar um banho. O Paraty tinha suprimentos, na verdade, não para 15 meses de permanência na Antártica, mas para 40 meses. Eu tinha preparado a minha viagem para 40 meses de autonomia, o que é um trabalho bastante complexo, conseguir autonomia para tanto tempo. Eu tinha a bordo, no compartimento de proa do barco, eu tinha suprimentos que estavam divididos em 11 programas de alimentação. Eu tinha perto de 2 mil itens de alimentos a bordo do Paraty, e tinha mousse de chocolate, que era muito fácil de preparar. Os ingredientes já tinham sido todos pré-preparados, e para fazer uma mousse era só colocar água no recipiente com os ingredientes, bater na batedeira elétrica e deixar na janela do lado de fora do barco, a mousse ficava pronta. Quando eu entrei dentro do barco, eu peguei os ingredientes para fazer a mousse de chocolate, e quando eu fui pegar a água na pia, num barco a gente aciona a pia com o pé, por um pedal. Quando eu pisei no acionamento da torneira no pé, o pedal estava travado. Eu pensei, droga, o barco ficou 3 dias com o aquecimento desligado, congelou a rede hidráulica do Paraty. Eu tenho que fazer um pouco de água para poder fazer a minha mousse de chocolate. Eu, para manter esses 40 meses de autonomia, eu tinha que ter um cuidado extremamente rigoroso no uso de combustíveis, e normalmente a água, a gente não pode estocar água na Antártica. A água que eu fazia todos os dias, eu teria que fazer num sistema que usava o aquecedor do barco e que não consumia mais do que 165 gramas de diesel por hora. Mas aquele dia eu resolvi abrir uma exceção e fazer a água com o gerador elétrico. Era muito mais rápido e, de qualquer maneira, eu precisava de eletricidade para usar a batedeira elétrica. E quando eu entrei na casa de máquinas e fui ligar o gerador, eu lembrei que as saídas do gerador estavam bloqueadas pelo gelo do lado de fora. Eu tive que sair para fora com piqueta e picareta e abrir um buraco no gelo até conseguir encontrar água líquida para poder fazer o motor funcionar. Voltei 2 horas mais tarde com os cabelos cheios de gelo, e quando entrei de novo na casa de máquinas para dar partida no gerador pela segunda vez, aí eu lembrei, droga, eu drenei toda a água do sistema de refrigeração com medo de que a água congelasse e explodisse o bloco. E aí eu tinha que fazer um pouco de água para poder fazer o gerador funcionar, para poder fazer um pouco de água, para poder fazer a minha mousse de chocolate, e a mousse foi ficando cada vez mais complicada. Aí eu lembrei do meu maçarico, um maçarico portátil que eu tinha, e quando fui pegar o maçarico para fazer um pouco de água e colocar no gerador, eu puxei ele com força, ele estava colado num filme de condensação congelada no porão, ele quebrou em pedaços na minha mão. Eu levei 3 dias para conseguir fazer a mousse de chocolate e levei 5 dias para preparar o meu banho, porque aí eu resolvi fazer a água no processo normal. No sábado, quando ficou pronta a água para fazer o meu banho, eu já estava pronto para entrar no banheiro. O banheiro fica na proa do Paraty e ali não tem aquecimento. O aquecimento é só na parte central do barco para economizar combustível. Eu já estava pelado, de toalha na mão, sabonete pronto para entrar no chuveiro. No momento em que eu pulo para dentro do banheiro para ligar o chuveiro, eu percebi que eu tinha esquecido de drenar a água do aquecedor do chuveiro. E quando eu olhei para o aquecedor do chuveiro, ele parecia uma flor. A água dentro tinha congelado, o aquecedor tinha estourado em pedaços. Eu fiquei com tanta raiva, eu saí do banheiro chutando tudo que eu encontrava pelo chão. Eu chutei uma camisa que estava jogada no chão do barco e, crack, quebrei a manga da camisa que estava jogada no chão do barco. Eu levei, nesses 3 dias de afastamento do barco, eu aprendi uma lição que custou mais ou menos caro. A coisa mais fácil que tem a bordo de um barco quando a gente está sozinho é implantar o caos. Em 3 dias, com os sistemas do barco desligados, o Paraty tinha se transformado numa bagunça impenetrável. Não tinha espaço para um rato andar dentro do barco. Eu acabaria levando 1,5 mês para conseguir colocar o meu barco em ordem a partir daí. Foi engraçado porque nessa época já não havia, durante algumas semanas já não havia mais navios, ninguém passando, com o mar congelado. E eu comecei a perceber algumas coisas curiosas sobre o fato de estar sozinho. E de repente eu percebi que o maior problema de estar completamente só na Antártica, na verdade, não era não ter ninguém com quem conversar, também não era não ter ninguém a quem pedir ajuda quando acontecia um problema, mas era uma coisa curiosa, era o fato de não ter ninguém em quem botar a culpa das coisas que eu quebrava dentro do barco. E aí eu percebi como é incrível a quantidade de defeitos que a gente carrega do nosso trabalho, da nossa vida, às vezes sem perceber. Cada vez que eu esquecia minha chave de fenda do lado de fora da caixa de ferramentas, ela desaparecia embaixo de 1 metro de neve. A primeira coisa que eu fazia era sair correndo atrás de um culpado. Quem mexeu na minha caixa de ferramentas? Quem tirou as coisas do lugar? E não tinha ninguém. E é engraçado, eu tive que conviver com esse problema durante um tempão até me acostumar. A vida dentro de um barco na Antártica é curiosa também, porque a gente, como a gente está trabalhando suprimentos e equipamentos que vão abastecer a nossa vida por um período muito grande, na verdade a gente faz uma coisa que poucas vezes a gente faz aqui: a gente está construindo uma espécie, uma parcela do nosso futuro. O Paraty tinha 40 meses de autonomia e esses 40 meses eram um pedaço do meu futuro. A gente tinha trabalhado nesses 40 meses com bastante antecedência. E é uma coisa mais ou menos fascinante a gente saber que está com tudo na mão para viver esse pedaço do nosso futuro.